Nós estamos recebendo aqui, para a nossa segunda entrevista ao vivo de hoje, Antônio Nazário, bioquímico, farmacêutico, e nós vamos falar sobre proteção de pele, imunidade no período de verão. Então, já queria começar aqui perguntando para o Antônio Nazário sobre a proteção. Claro que a gente está aí vivendo um período agora de muita chuva, mas também um período quente, um período de muito calor. Tivemos aí esse período de muito calor, um calor intenso, especialmente na nossa região. Chegou essa chuva aí desde a semana passada para amenizar. Mas nesse período de muito calor, já lhe pergunto, quais são os cuidados básicos para a proteção da pele que o cidadão, que a cidadã que nos acompanha a partir de agora, ele deve ter? Boa tarde, farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário. Boa tarde também a todos os ouvintes da 98. Um período de calor e chuvas ao mesmo tempo, né? As doenças de pele, elas aparecem bastante. Então, é aquele processo, né? Muita umidade, muito calor faz com que fungos, bactérias e vários outros protozoários, eles venham a se desenvolver na pele. Então, quem está com a imunidade um pouco debilitada, tem alguma doença de base, tipo diabetes, algum problema cardíaco, que não pode estar fazendo atividades frequentes, começa a vir os problemas. E o problema de pele, ele não só no verão, como no inverno também, ou qualquer época do ano, qualquer estação, ele está presente. Mas, dentre as principais, as famosas micoses são as mais problemáticas. Normalmente, nesse período do verão, com chuvas, aparece muito o quê? A gente sai de casa tudo estiado, sem guarda-chuva, e de repente cai aquela chuva torrencial, aquela tromba d'água, e de repente molha a gente todo, né? Molha a pele devido à umidade da roupa, do sapato, se tiver com a meia, e aí de repente a pessoa não tem como trocar logo em seguida e fica boa parte do dia com aquela roupa molhada. Vem aí as principais causas da micose, né? A micose nada mais é que um processo fúngico. O fungo, ele se alimenta da pele e vai começar a desenvolver e aparecer aquelas manchas brancas, algumas avermelhadas, e também, que é muito comum, nas unhas, que são as mais problemáticas, né?
Bom, nós estamos conversando aqui então com Antônio Nazário, farmacêutico e bioquímico, trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, falando sobre esses cuidados com a proteção da pele e também imunidade aí no verão.
Antônio Nazário, boa tarde. Sobre os produtos que podem ser utilizados na prevenção.
Então, com o tempo muito quente, o principal produto é o protetor solar. O protetor solar não deve ser utilizado só no verão, também no inverno, por conta dos raios ultravioletas, mas no verão um dos principais é o protetor solar. A gente chama a atenção em relação aos protetores solares, que devem ser utilizados principalmente protetores com toque seco, que é o sem óleo, é o chamado oil free, né? Por quê? Porque o acúmulo de gordura junto aos poros da pele, eles podem trazer alguns problemas de pele, como mais na frente a gente vai falar de alguns problemas relacionados a justamente esse acúmulo de gordura na pele. A gente observa muito que, principalmente em quem tem a pele acneica, aquela pele com espinha, muito cravo, se utilizar um protetor solar à base de óleo, você observa que piora bastante, né?
Ô Antônio Nazário, e em relação as crianças, porque às vezes, mesmo por mais que você tenha atenção, mas as crianças, caiu a chuva, tá ali, quer ficar, quer ir pra rua brincar, enfim. Quais são os cuidados básicos aí nesse sentido que se deve ter com as crianças? Até nesse, quando você falava no início aí, em relação a... Você tá na rua, é diferente, né? Não vai poder trocar roupa ali e tal, mas a criança, ela permanece um pouco mais, ela corre também esse risco.
Então, Macário, eu acho que não só as crianças, né? Quando a gente vê chuva, o sertanejo, quando vê chuva, dá vontade de tomar um banho na chuva. Eu tenho muito meu primo e meu sócio, o Dr. Val, né? Ele, quando está chovendo ali na frente do mundo animal, não pode ver uma bica que ele cai para dentro da chuva, né? Então, a criança é um ser que não tem muita maturidade em relação a essa questão da chuva, e quando chove, a gente, quando vê logo a água, vê poças de lama, cai para dentro, né? A criançada gosta mesmo de brincar. Então, é muito importante os pais estar a par dessa situação, que não precisa necessariamente não deixar a criança brincar na chuva, na lama, mas até para ter uma infância raiz.
Criar anticorpos também, né?
Criar anticorpos. E isso a gente só se vê no interior. Em cidades maiores a gente não consegue ver mais esses banhos de chuva. Mas veio que a criança terminou de brincar ali, automaticamente já puxa a criança para dentro de casa, dá um banho, agasalha, bota uma roupinha quentinha, até para evitar que venha outras doenças. Não só de pele, mas das doenças respiratórias, né?
Marconi.
Vamos falar sobre a questão não só do protetor solar, mas muitas vezes as pessoas estão embaixo de uma lona, debaixo de um teto que é de zinco, está com a sombra, mas ao mesmo tempo ela pode sofrer reações dos raios ultravioleta?
Então, isso é muito importante, e eu até pontuei aqui uma questão dessa para estar falando aqui para os ouvintes, porque não é só a questão do raio solar direto, é a questão dos raios UVA, UVB, que podem incidir a pessoa debaixo de um teto, né? Debaixo de uma lona no meio de uma feira. Uhum. E a gente tem muito o quê? As queimaduras solares, tanto a exposição solar direta, né? Sem proteção, sem protetor solar, sem um guarda-chuva, sem um chapéu, um boné, quanto também as famosas melanoses solares, que as melanoses, também conhecida como lentigo solar ou mancha senil, é o quê? É o aumento da atividade dos melanócitos causados pela produção da melanina. Esses melanócitos, eles irritam e basicamente eles escurecem na pele, onde cria aquelas manchas escuras. A gente vê muito em idoso, nas mãos, né? Nos locais que pega bastante sol, e no rosto. A gente vê aquele rosto bem sofrido, aquelas manchas, que são provocadas por o quê? Pelo um excesso de sol durante um bom tempo da vida, e aqueles famosos melasmas, que acomete bastante as mulheres, né? Então, para evitar essas queimaduras solares, ou essas melanoses, ou as melanoses solares, ou os melasmas, sempre a gente está prevenido de protetor solar. E quem está nessa exposição e não tem como sair dessa exposição, usar pelo menos aquele chapéuzão de palha, né? Não só o boné, que o boné ele cuida mais só da parte frontal, mas o chapéuzão de palha, eu sempre costumo falar para os meus pacientes, quando for na roça, bota o chapéuzão de palha. Quanto maior o chapéu de palha, melhor, né?
Bom, agora já 1h29, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Antônio Nazário, bioquímico, farmacêutico, tratando aí sobre proteção de pele, imunidade nesse período de verão, período quente do ano, mas também um período chuvoso. Se você tem alguma pergunta aí, tem alguma dúvida, você pode mandar para o 988370676, a oportunidade que você tem de tirar alguma dúvida aí com o farmacêutico Antônio Nazário, trazendo então essas orientações, essas informações a respeito desses cuidados que você precisa ter. Bom, a gente está falando também sobre essa questão aí da proteção da pele, e um outro assunto também aqui é a questão da imunidade, que nós já até conversamos em outra oportunidade com o senhor aqui. Período de chuva e de quente ao mesmo tempo, de altas e de baixas temperaturas, como fazer para também fortalecer a imunidade, deixar tudo certinho, evitar problemas futuros?
Então, Macário, essa dúvida é sempre bem constante entre a população, né? Agora a gente vê que a gente está num período quente, porém sem sol. Está bem nublado agora, né? De vez em quando abre um pouquinho de sol, mas mais nublado. Isso já afeta diretamente em quê? Na produção de vitamina D. E até porque quando está muito quente, muito sol, a gente corre do sol também, né? E a vitamina D, ela é biotransformada no organismo, principalmente aquele solzinho da manhã, início da manhã ou final da tarde, né? Que é aquele sol que a gente consegue estar exposto sem se queimar. É basicamente só aqueles raios solares bem fraquinhos, que é a vitamina D. Então, quando a gente não tem essa exposição, ou quando não tem sol, ou quando não tem tempo dessa exposição, essa exposição sadia, a gente tem que fazer a suplementação. A suplementação de vitamina D é importantíssima, tanto para a vitamina D, quanto também que ela é cofator de absorção de outras vitaminas, né? A gente tem também o zinco, que é muito importante. O complexo B, B1, B2, B5, B6, B12, importantíssima, a metilcobalamina, a vitamina A, vitamina C, que é muito importante, principalmente nas frutas cítricas, a gente vê bastante, né, essa vitamina C, e o selênio, que é um importantíssimo mineral para o aumento da imunidade. A gente consegue alguns medicamentos que têm dessas vitaminas, né, que principalmente daqueles polivitamínicos de A a Z, e também a gente manipula, que a gente consegue colocar uma concentração específica para a necessidade de cada paciente.
Marconi.
Sobre o bronzeamento neste período, quanto mais a pele clara, podemos dizer assim, no popular, é maior o risco?
Justamente. Quem tem uma pele mais morena, ela tem por si só uma proteção solar em relação à pele mais branca. Porém, há um risco nessa pele mais morena. Por quê? Geralmente, aquela pessoa branquinha, quando tem uma exposição ao sol, arde a pele, né? Você sente aquele ardor, aquele queimou, e a pessoa corre e sai daquela exposição. A pessoa mais morena, uma pessoa da pele negra, por mais exposto que ela esteja, naquele primeiro momento ela não sente aquela sensibilidade, né, que o branquinho sente. E aí o que é que acontece? Ela tem uma exposição maior. Consequentemente, a longo prazo, ela pode vir a ter um câncer de pele. Ou seja, o câncer de pele não é exclusivo das peles mais claras. A gente tem na pele morena negra, justamente por conta dessa falta de sensibilidade, por conta do calor, né? Então, é um cuidado que a pele, quem tem pele morena negra, tem que ter o cuidado com o protetor solar também, né?
Essa questão de protetor solar, Antônio Nazário, a gente percebe que hoje tem vários fatores aí, e tem, enfim, uma infinidade, mas é sempre bom estar consultando um profissional, porque às vezes a pessoa chega, por exemplo, numa loja de produtos de cosméticos, ou então em uma farmácia, e ele diz, eu quero esse aqui. A pessoa está ali, o produto está exposto, mas é sempre bom que ele procure um profissional para que oriente, para que dê essa instrução e diga o que realmente vai fazer efeito, o que vai ajudar e não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, né?
Isso, justamente. Hoje o profissional mais específico é o dermatologista, o médico dermatologista, né? Porém, por conta das vezes da dificuldade do paciente ter um acesso ao dermatologista, às vezes ele compra por conta própria, né? Se ele vai numa loja de cosmético, numa farmácia, qualquer loja que venha a ter a venda desses produtos, ele tem que procurar um profissional habilitado. Tem um farmacêutico que tem um acesso mais fácil. Tem agora os esteticistas que também tem um cuidado, e também o profissional esteticista que se especializa, ele também conhece muito dessa parte de pele. Tem muitos balconistas que já têm uma experiência boa, né? Além de odontólogos que entram na área de estética, que também são muito, tem uma informação, uma bagagem bem grande. Então, assim, sempre é bom procurar um profissional específico da área para cuidar dessa parte.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias hoje com Antônio Nazário, farmacêutico e bioquímico Marconi Nunes.
Qual o período de duração de um protetor solar? O cidadão saiu pela manhã para ir trabalhar, ou a cidadã colocou o protetor. Tem determinado tempo?
Isso. Cada protetor, a depender do seu fator, ele tem uma quantidade de, vamos dizer assim, de repassar o protetor quantas vezes ao dia. Um exemplo, vou dar um exemplo claro. Um protetor fator 30, FPS 30, o VA e o VB, ele tem que ser passado na pele mais vezes do que um fator 50, 70 ou 90. Isso por quê? Porque ele tem fatores químicos, que a gente tem o fator químico e o fator físico. O fator químico, ele vai até o fator 30. Fator acima de 50, ele entra o fator físico. Que você observa que quanto mais aumenta o fator, mais branquinho ele fica na pele. Isso é provocado pelo quê? Normalmente o óxido de zinco, o dióxido de titânio, que são fatores físicos que eles deixam a pele um pouquinho mais branca para aumentar a ação do fator químico. Então, assim, o ideal que se a pessoa tem uma exposição direta ao sol, um exemplo, está na praia, está na piscina, está no mar, ele tenha que fazer essa reposição a cada 2 horas. Se o cidadão ele sai pela manhã, passa o protetor e fica o dia inteiro dentro de um ambiente, dentro do trabalho, o ideal é que ele, quando saia, um exemplo, ele saiu, vai sair para almoçar, ele lave o rosto e repasse o protetor.
Ô Marconi, só para uma pergunta para o Antônio Nazário nesse sentido ainda, porque assim, para aquela pessoa que às vezes é quem mais é maltratado, você falava agora há pouco do cidadão que trabalha na roça, ele coloca ali aquele chapéuzão para proteger, mas ele dificilmente, a gente sabe que alguns colocam, mas dificilmente ele vai colocar um protetor solar, ele vai usar algum tipo de subterfúgio nesse. Eu já percebi, a gente tem uma pequena propriedade ali, eu vi algumas pessoas trabalhando, aí ele coloca uma camisa de manga comprida, fica abafado ali, mas não coloca o protetor solar. Até que ponto isso pode ser prejudicial ou não? Porque o sol está batendo na mão, o sol está batendo em parte do rosto, do pescoço.
Isso, essa questão da proteção, isso seria uma proteção física, né, Macário? Sim. Ou seja, a gente tem a proteção química, que é o protetor solar, e a física, que é o quê? A manga comprida, o chapéu, tem aquelas toucas ninjas que eles ficam só o olhinho de fora, né? Que é utilizado muito os trabalhadores rurais que trabalham com tomate, com produtos químicos, que eles deixam só o olhinho mesmo ali para colocar, às vezes, até um óculos, né, de proteção. Então, isso ajuda, mas não é a totalidade da proteção, né?
Precisa colocar o protetor, né, na mão, no pescoço, passar na parte que está exposta.
Onde está exposta. E o ideal é que essas camisas utilize aquelas camisas UVA, UVB, aquelas camisas de proteção, que a gente vê muito nos motoqueiros utilizando, né? Então,
sim.
Os motoqueiros que usam é um cuidado bem melhor do que se estivesse utilizando uma camisa normal ou sem camisa, que a gente vê aquela divisão de queimado no braço para o antebraço, né? Então, isso é bem comum e deve ser ter bastante cuidado. Além dessa proteção, você pode utilizar antes de colocar o protetor. Coloca o protetor solar no braço e depois coloca aquela camisa de proteção, VA-UVB. E no rosto a mesma coisa, pode passar o protetor no rosto e depois colocar aquela touca ninja, colocar o chapéu, vai ter uma dupla proteção, a proteção química e a proteção física.
Marconi.
O cidadão sai de um ambiente e adentra a um veículo. O veículo está exposto ao sol e tem o raio ultravioleta e o aquecimento do painel. Mesmo tendo o ar-condicionado ligado, no que isso pode ofender, afetar a pele quando você adentra ao veículo e quando liga o ar-condicionado ainda não está ventilando normalmente. Existe aquele chamado ar quente. De qual forma isso pode ser prejudicial?
Então, Marconi, aí a gente tem duas características. Uma que é a dos raios solares. Se a pessoa não estiver utilizando um protetor solar adequado, vai ter uma irritação da pele. A gente tem uma irritação da pele por uma provável queimadura. E a gente tem a questão alérgica. Se a pessoa tem um problema de rinite, sinusite, com certeza vai atacar, porque ela está saindo do calor, entrando em um local mais quente do que está do lado de fora, né? Porque está ali abafado, e liga o ar-condicionado em seguida. Aí é batata, né? Além do problema de pele, ela vai ter um problema alérgico correlacionado. Todo mundo sabe, todo mundo que tem rinite alérgica, já sabe, saiu de um lugar quente, entrou no lugar frio, é um espirro na certa, né? E daqui a pouco começa a entupir, corizar, e aí já foi. Aí já é um outro problema. Além disso, a gente pode ter uma famosa chamada brotoeja, ou miliárias, que são o quê? A obstrução das glândulas sudoríparas pelo excesso de suor e de gordura na pele. Que a gente vê isso muito também, além de adultos, a gente vê muito em criancinhas que fica aquelas brotoejas no pescoço, aquela brotoeja no rostinho, que a gente diz, ah, foi de beijo e tal. Ali é o quê? É basicamente o entupimento das glândulas sudoríparas.
Olha, 1h41, nós queremos agradecer aqui ao farmacêutico bioquímico Antônio Nazário, nessa entrevista conosco, trazendo uma série de orientações aí sobre o cuidado com a pele e também a imunidade e a proteção aí nesse período de verão. Antônio Nazário, muito obrigado.
A gente está sempre junto, né, Macário? Agradecer também a Rádio 98FM e falar para os ouvintes tomar bastante cuidado nessa época de verão e de chuvas. Outro fator importante que eu esqueci é os danadinhos dos bichos geográficos, que é aquele verme de cachorro, que agora, com essas chuvas, vai aumentar bastante.
Vou pedir uma exceção aqui, porque chegou uma pergunta justamente aos 45 do segundo tempo. A ouvinte diz aqui, boa tarde, uso esse protetor solar e meu rosto está criando uma crosta do pé do cabelo. Devo me preocupar? Ela manda aqui o tipo de protetor.
O que ela utiliza aqui é um protetor Cronos, é da Natura, né? O que ela tem que ter um cuidado é em relação a se esse protetor é um protetor oleoso, como eu falei anteriormente, né? Se ela tem uma produção de oleosidade na pele, ela utiliza um protetor que é oleoso, que não é oil-free, então tende a causar principalmente isso que eu acabei de falar, que é basicamente a brotoeja, né? que é o entupimento, a obstrução das glândulas sudoríparas. E se ela tiver uma dermatite seborreica, que é essa crosta que ela fala no pé do cabelo, isso vai piorar mais ainda. Então, tem que ter só um cuidado, ver com o profissional para dar uma olhadinha na pele dela para ver se está de acordo esse protetor, porque pode estar causando essa irritação e, consequentemente, causar esses danos no couro cabeludo e na pele dela, né?
Farmacêutico Antônio Nazário, muito obrigado.
Disponha, estamos aí, o que precisar. Uma boa tarde a todos os ouvintes e uma boa tarde para todos os colaboradores da Rádio 98 FM.
Ok, nós começamos aqui no Jornal 98 Notícias com Antônio Nazário, farmacêutico bioquímico.